Deus abençoe, irmão Neville. Tão contente de estar de volta na igreja essa noite. Só um pouquinho rouco. Uma mensagem um tanto longa esta manhã. E estou, sem dúvida, contente, todavia, de que ele tenha estado aqui. Eu mesmo apreciei a trazê-lo. Espero que vocês tenham apreciado ouvi-la. Não esqueça agora, sempre se lembre disso, que estas são as coisas que edificam o servo de Cristo. Veja, fé primeiro, então virtude. E agora lembre-se, o Espírito Santo não pode coroar o edifício de Deus até que estas coisas estejam operando pelo Espírito. Não importa o que você faça, veja. Essas são as coisas que edificam o corpo de Cristo, veja, essas coisas. Agora, não se esqueça disso, que está aqui é primeiro, é a sua fé, virtude, ciência, assim por diante, devem ser acrescentadas a ela até que a estatura completa de Cristo se manifeste. Então o Espírito Santo vem sobre isso e o sela como um corpo. Essas coisas são imprescindíveis, portanto, Jesus disse, por seu fruto são conhecidos. Veja, fruto. Você não poderia dar fruto sem essas coisas para produzir em você. Então, quando tudo isso toma lugar do mundanismo e da impiedade e assim por diante, então toda a incredulidade é lançada fora, então todas as coisas do mundo já passaram. Então, não há nada senão uma nova criatura em Cristo. E então, Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Selados no reino de Deus. Agora, não se esqueça disso. Mantenha isso em mente agora. Requer-se essas coisas primeiro. Então, o selar é o Espírito Santo, a coroa que nos sela no corpo. Muito bem. Nós temos um pedido agora pela irmã Little, de Chicago. Seu esposo sofreu um acidente de automóvel e encontra-se à beira da morte. Irmã Little. Edith Wright, nossa irmãzinha aqui que conhecemos há tanto tempo, ela está muito, muito mal em sua casa esta noite. E queriam anunciar isto à igreja de modo que pudéssemos todos orar juntos por este pedido. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Nosso precioso Pai Celestial, estamos nos reunindo ao redor pela fé do trono de Deus e estamos pedindo misericórdia divina para esses pedidos. Irmão Little, um acidente de carro. Próximo da morte, Deus, ajuda-o. Que o Espírito Santo esteja ao lado da sua cama e o traga de volta a nós, Senhor. E a pequena Edith Wright lá. Eu rogo, Deus, que o Espírito Santo esteja ao lado de sua cama esta noite e lhe restaure a saúde. Concede isto, Pai. Tu prometeste estas coisas e nós cremos nelas. E como estávamos pensando esta manhã, que distância não quer dizer nada para ti. Tu és somente tão grande numa parte do mundo quanto és em outra, porque tu és onipresente, onipotente e infinito. E rogamos, Pai, que tu concedas esses pedidos através do nome de Jesus Cristo. Amém. Muito contente estar aqui esta noite novamente para... Eu sei que está quente, foram 3 reuniões consecutivas e eu sei que muitos de vocês vêm de 500 milhas para dirigir até agora de manhã. E começando depois de amanhã, eu tenho 1.400 para dirigir depois disso. Então, assim, eu confio que tenha sido muito bom proveito para todos vocês e tem sido de grande proveito para mim visitá-los. Há só uma coisa que pedimos, tantos são pedidos de entrar porque não há lugar, não podemos superlotar demais os corredores e o Corpo de Bombeiros não vai tolerar isso. Assim, estamos tentando agora conseguir uma igreja um pouco maior, para que quando estivermos aqui, possamos ter acomodações para o povo. E agora, A qualquer hora, vocês são sempre bem-vindos aqui no tabernáculo, onde não temos nenhum credo senão Cristo, nenhuma lei senão o amor, nenhum livro senão a Bíblia. E assim, e o nosso pastor, o irmão Orman Neville aqui, e temos a congregação aqui de muitas pessoas que se reúnem como um tabernáculo interdenominacional, aonde vocês vêm aqui e adoram a Deus conforme os ditames da sua própria consciência. Estamos sempre contentes em tê-los. E assim, venham quando puderem, nós estamos sempre contentes em recebê-los. E agora, a próxima vez que eu saiba de estar com vocês será depois que a igreja estiver terminada. E então, eu quero depois das eras da igreja. Aí, então, queremos ir aos sete últimos selos. E os sete últimos selos do livro de Apocalipse para ensinar isso. E agora, tantas vezes que enfermos e aflitos vêm, e durante as reuniões, onde visões são requeridas, e vêm para entrevistas especiais, e se eu entro nisso, então eu simplesmente não consigo perceber a diferença entre eles. E não, é difícil falar depois disso. E todos sabem que nossas campanhas de cura, que o Sr. Baxter ou algum outro normalmente prega, e eu venho para orar pelos enfermos, porque é simplesmente um pouco desgastante. E estive orando por algumas pessoas faz alguns momentos, e então encontrei uma criancinha aqui que os médicos, algo em suas costas, nasceu de alguma maneira, saindo, e eu a vi sentada engessada. Essa criança nunca terá de aleijar assim. Ela vai ficar boa? Claro que é. Veja, eu sei disso. Veja, estou confiante disso. Assim, queremos ter nossa fé e crer em Deus. Cada um de vocês e muitos de vocês são desconhecidos para mim. Todos os ministros demais. Se não me engano, é seu irmão Crazy, está certo? Irmão Crazy, eu lhe devo desculpas por não ter ido lá aquela dedicação. Talvez eu vá ali para uma reunião no fim de semana. Seria bom da mesma forma, está certo? Lá em Bloomington. O senhor está bem? Que bom. Algum desses irmãos são ministros, suponho? O irmão é ministro? Sim, senhor. O senhor o abençoe. E quantos ministros estão no edifício? Deixe-nos ver sua mão. Bem, isso é ótimo. Estamos satisfeitos em tê-los aqui. Tão contentes. E Deus sempre os abençoe. Agora, de modo que possamos sair bem cedo. Alguns deles vão para Geórgia, Tennessee, Nova York, todos os lugares a partir desta noite, começando esta noite. Agora dirija com atenção pela rodovia. Se ficar com sono e não quiser ir ao hotel, saia para o lado da rodovia e durma. Até que, assim que eu faço, veja, saia da rodovia e durma. Não dirija enquanto estiver com sono. É uma coisa ruim. E lembre-se, não é você, é o outro indivíduo que você tem de vigiar, está vendo? Você sabe para onde está indo, você não sabe para onde ele está indo, de modo que tem que vigiar aquele sujeito. Então, assim, assegure-se de estar alerta o tempo todo para estar atento a isso. Agora, gostaria de ler esta noite uma porção da Escritura que se encontra no livro de São João. Agora, essas pequenas escrituras que lemos e a que nos referimos são para nos servirem de base para o que estamos tentando dizer. E sempre que me lembre, nem mesmo uma vez que eu já vim ao púlpito apenas para tentar dizer alguma coisa só por dizer, eu sempre procuro esperar, observar, estudar, orar, até que sinta que tenho algo que ajudaria as pessoas. Se eu não posso ser de ajuda, então não há necessidade de me encontrar aqui. Veja, é tentar ajudar. E agora, esta noite, naturalmente, a maior parte de nossa audiência partiu esta manhã e eles tiveram que ir para casa, muitos deles. Mas esta noite eu lhes disse que se você ficasse, tentaríamos falar uns 45 minutos sobre algo que espero que nos ajude. Vamos basear isto agora em São João, capítulo 16. E comecemos por volta do versículo 7, do capítulo 16, e leamos até o versículo 15. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pois ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem, é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora, neste versículo 13, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Qual é a verdade? A palavra. Porque falará, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Dirá o que tiver ouvido. Em outras palavras, ele será aquele que revelará o assunto. Veja. E o capítulo 4 de Hebreus, a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante, mais eficaz que uma espada de dois gumes, apta a discernir os pensamentos da mente, o coração. Veja, dirá o que tiver ouvido, ele mostrará o que há de vir. Está vendo? O que fará isso? O Espírito Santo, o qual virá em nome do Senhor Jesus. E gostaria de tomar esses próximos minutos para chamar sua atenção à palavra guia. Um guia. Você sabe, eu tenho tido bastante experiência na floresta. Um guia, alguém que lhe ensine o caminho. Você tem de ter um guia quando não sabe para onde está indo. E tendo conhecimento de caça e do mundo ao redor, eu tive a oportunidade de conhecer guias. Eu próprio sou um guia no Colorado, porque conhecendo a região, arrebanhando gado e assim por diante, eu posso ser guia no Colorado. Agora, um guia tem de conhecer o caminho. Ele tem de saber para onde está indo, o que está fazendo e como cuidar de você ao longo do caminho, está vendo? Ele tem de cuidar para que você não se acabe se perdendo. Um guia é um homem selecionado. O Estado seleciona este homem se ele é um guia. E agora, ao fazer uma viagem para a mata, onde talvez você não esteja acostumado a ir, não é uma coisa boa ir ser um, sem um. Francamente, há alguns lugares nem mesmo você pode ir sem um. Por exemplo, Canadá. O guia tem de assinar sua licença para o guarda florestal. Ele tem que se inscrever e é responsável por você. Se algo lhe acontece, é responsabilidade dele. Ele tem de cuidar de você. Tem que cuidar para que você não se perca. Ele tem que ter certeza de que não envia a algum lugar ao qual você não sabe o caminho de volta. E se você se perder, ele tem de conhecer tão bem a região que possa resgatá-lo simplesmente a qualquer hora. Ele tem que conhecer todas essas coisas ou não pode ser guia. Não pode ser licenciado para ser guia. Para essas coisas, algumas vezes você tem de marcar uma entrevista, chamar com antecedência, tomar providências, fazer reserva para que o levem. E se o seu... algumas vezes ele está agendado e não pode levá-lo, você tem que adiar por algum tempo do guia terrestre. Você nunca tem que fazer isso com o guia de Deus. Ele está sempre pronto, sempre pronto. Agora, se você não faz esses preparativos e está planejando fazer uma viagem à mata onde nunca esteve antes, você pode acabar se perdendo e perecer. Você tem que ter cerca de 1% de chance de sair da mata. Isto é, se não for muito densa, você pode ter 1% de chance de sair por si mesmo. Mas se for uma mata muito ruim e remota, você não tem uma só chance de sair. Não há como fazê-lo, porque você encontra fazê-la a caminhada da morte, então você está acabado, está liquidado. Agora, e você perecerá se não tiver um guia que conheça a região e saiba como voltar. Muitos de vocês estão sabendo do artigo que leram ano passado em Tucson, Arizona. Aqueles escoteiros. Contudo, eles foram treinados para saber cuidar de si mesmos. Eles eram escoteiros. E não eram só escoteiros lobinhos, eram escoteiros do grau mais elevado. E fizeram uma viagem às montanhas e veio uma tempestade de neve. A natureza mudou sua posição. E foi quando se encontraram perdidos e todos pereceram. É porque eles, algo ocorreu, ocorreu mudança de rotina regular. Eles não souberam como sair, está vendo? E esqueço-me de quantos rapazes houve que pereceram na montanha. Apesar de terem tido helicópteros e a milícia em ação, e os guardas nacionais, a ajuda de voluntários e tudo mais, mas eles estavam perdidos, ninguém sabia onde estavam. E não puderam cuidar de si mesmos. Todos pereceram na neve porque não sabiam de onde. Se estavam indo para leste, norte, oeste ou sul, para cima ou para baixo. Tudo era parecido igual. Agora um guia sabe onde ele está, independente do clima. Ele está equipado para fazer isso. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele está familiarizado com tudo. Ele conhece a aparência de tudo, de modo que pode estar simplesmente na escuridão e poderia palpar determinada coisa, por exemplo, se está um velho artifício de um guia. Você sabe, se puder ver as estrelas, qualquer um pode dizer em que direção está indo se observar as estrelas. E você sempre quer observar a única estrela verdadeira, há só uma estrela verdadeira, que é a estrela do norte. Veja, a única, ela permanece no mesmo lugar, e isso representa Cristo, mesmo ontem, hoje e eternamente. Outros podem se desviar, mas ele permanece o mesmo. Igrejas podem desviá-lo nessa direção, algumas desviá-lo naquela direção, mas ele não. Ele é sempre o mesmo. Bem, agora, se você não puder ver a estrela do norte, estiver nublado, não, então, se notar, se for dia, e estiver perdido, se você observar as árvores, a árvore está sempre, o musgo está do lado norte da árvore, porque do lado sul da árvore recebe mais sol do que o lado norte. Mas se estiver escuro e você não puder ver o musgo, se fechar os olhos e não tentar ter nenhum pensamento, fechar os olhos e escolher uma árvore de casca lisa, põe as mãos em torno da árvore assim até que seus dedos se encontrem. Então comece a se mover em torno dessa árvore bem devagar, e quando chegar ao ponto onde a casca esteja bem grossa, fragmentada, esse é o lado norte, os ventos. Você pode distinguir em que direção está indo, norte ou sul. E dessa maneira, há muitas outras coisas, mas requer-se guias para saber como fazer essas coisas. Apenas um homem comum chega ali e diz, não sinto nenhuma diferença. Está vendo? Veja, você tem que ser treinado para essa função de guia. E esses rapazes, sem dúvida, eram ótimos escoteiros. Talvez fossem capazes de dar nós, fossem capazes de acender fogo com pedras e assim por diante, mas conhecer seu caminho de volta, essa é a ideia. Eles não conheciam seu caminho de volta, de modo que todos pereceram, porque não levaram um guia consigo. Um pai refletido, 2 anos atrás, no Colorado, ele ia subir as montanhas, tinha um garotinho de cerca de 6, 7 anos, ele ia levá-lo em sua primeira caçada de veados. Assim, eles subiram no alto da montanha, o garotinho disse ao papai, estou ficando cansado, monte nas minhas costas, nós ainda não estamos alto bastante, os veados estão no alto. O homem foi cada vez diante até que chegou, não conhecia, ele era um homem da cidade. Ele não sabia nada sobre caçar ou aonde ir. Qualquer homem que saiba algo sobre a mata sabe que os veados não ficam no alto. Eles não sobem lá, as cabras ficam lá, não os veados. Eles estão embaixo porque pode se alimentar. Eles têm de chegar onde tem algo para comer. Mas esse homem pensou, se eu chegar a algum lugar mais alto nas rochas, encontraria um grande veado. Ele tinha visto uma foto de alguns de pés sobre uma pedra e pensou que ali era o que encontraria. Não dê atenção que essas revistas que você lê, que coisa. Você terá um pesadelo, que é só uma coisa a fazer, é levar um guia, de modo que você saiba onde estar. E aquele pai veio uma chuva repentina lá em cima, daquelas chuvas rápidas que vem, e o homem caçou muito tarde, até que escureceu, ele não soube encontrar seu caminho de volta. E então os ventos vieram atrás do topo da montanha, das montanhas, ele próprio movendo-se rápido, você tem de saber como sobreviver. Se for pego no tempo, aí está outra coisa, saber como sobreviver. Eu já subi em árvores, escorreguei para baixo dela, subi em árvores, escorreguei para baixo, para cima, para baixo, dessa maneira para me manter vivo. E já me peguei neve quando estava a 4 pés de cada lado, quebrei um toco e eu deitei tão faminto que mal podia suportar. Quebrei os velhos tocos, pus fogo neles, deixei ficar quente, derreter a neve. Então, por volta de 1 da manhã, 2 horas, puxei os tocos para trás, deitei nessa terra quente para me manter vivo. E você tem de saber como fazer essas coisas. Este homem não sabia o que estava fazendo, ele não tinha ninguém consigo para dirigi-lo, então ele segurou seu próprio filhinho de encontro ao seu peito, até que o sentiu esfriar e morrer. E refletido, se ele se tivesse levado a um guia consigo, poderia trazê-lo de volta na montanha, abaixo, dependente do que fosse, mas ele esperou até escurecer, então não pôde enxergar o caminho. Esse é o problema com os cristãos hoje. Eles esperam até que a escuridão caia. Então você constata que foi deixado sem o guia. O guia. Ora, você já viu um homem que estava perdido? Alguém já teve experiência de trazer de volta um homem perdido? É a coisa mais lamentável que já se viu. Quando um homem se perde, ele fica descontrolado, ele não sabe o que está fazendo. Nós apanhamos um homem lá, um rapaz, ele esteve perdido na floresta e foi considerado, ele era rancheiro, mas estava no território errado e se perdeu, desnorteado. E quando encontraram, 3 dias mais tarde, ele estava correndo como um homem desgovernado, gritando o mais alto que podia. Seus lábios estavam todos comidos e ele jogou fora sua arma. Não sabia o que fazer quando seu próprio irmão tiveram que apanhá-lo e amarrá-lo. Quando seu próprio irmão veio a ele, ele lutou com ele como um animal, tentou mordê-lo. Ele não sabia onde estava. Por quê? Ele esteve perdido. E quando um homem está perdido, ele está em estado de confusão. Ele não sabe que está nesse estado, porque o fato de estar perdido envia esta febre sobre ele. E ele não sabe onde está e como está agindo. Assim é quando um homem está perdido de Deus. Ele faz coisas que comumente não faria. Ele faz coisas que estão além dos pensamentos do ser humano fazer. Um homem perdido de Deus, uma igreja perdida de Deus, uma igreja que tenha se afastado de Deus, afastado dos princípios da Bíblia de Deus, faz coisas que às vezes não se esperaria encontrar numa igreja do Deus vivo. Eles ganham seu dinheiro por meio de jogos de batota, jogando na loteria, jogos de azar, tudo o que possam fazer. Eles ensinam qualquer coisa, deixam passar qualquer coisa, dão tapinha nas costas dos homens que são grandes pagadores na igreja e assim por diante, para deixar que passem impunes com as coisas. Põem diáconos na junta que se casaram 4 ou 5 vezes só para passarem impunes com isso, para conseguirem pagar as contas. Há só uma coisa que você tem que conseguir pagar, que é a sua obrigação para com Deus. Levante-se e diga a verdade. Perdido, o homem perdido está em estado de desorientação. Ele é um louco. O guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia. Mas você tem de aceitar esse guia, está vendo? Você tem que crer nisto. Você tem de ir na direção que ele diz. Se você entra numa mata, seu guia diz, vamos nessa direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos de seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável, o que parece ridículo, não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. Deus, no Antigo Testamento, enviou profetas. Eles eram guias, porque a palavra do Senhor vinha ao profeta. Eles eram guias, eles instruíam o povo, como vimos ontem à noite, de Isaías e Uzias. Eles eram instruídos e instruíam as pessoas e as guiavam. E agora Deus sempre tem enviado seus guias. Ele nunca esteve sem um guia no decorrer de todas as eras. Deus sempre teve alguém que o representou nesta terra em todas as eras. Agora, algumas vezes, eles se desviam do guia, fora do rumo, como dizemos. Quando Jesus esteve aqui na terra, não se lembra que Jesus disse aos fariseus, condutores cegos, cegos para as coisas espirituais, está vendo? Agora, esperava-se que eles fossem guias para o povo. guiando o povo para a salvação. Mas Jesus disse, estais cegos. E ele disse, deixa-os. Porque se um cego guiar outro cego, não cairão ambos na cova? Condutores cegos. Oh, como o mundo tem estado contaminado com isso. Condução cega. Ele não quer que você confie em seu próprio entendimento. Deus não quer que você confie em seu entendimento, nem em seus pensamentos, nem em qualquer pensamento feito pelo homem. Deus envia um guia e Deus quer que você se lembre que esse é o guia apontado por Ele. E devemos nos lembrar dEle. Aqui isto diz, Jesus disse, não vos deixarei, mas rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. E esse Consolador, quando estava para vir, era para nos guiar a toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E a palavra é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se seguimos o verdadeiro e genuíno guia, o Espírito Santo era para ele nos dizer o que ele tinha visto, o que tinha ouvido, e era para nos anunciar o que há de vir. Amém. Aí está. Ele vai lhe anunciar o que há de vir. E quando as igrejas hoje rejeitam isso, como podemos esperar ir para o céu? Quando o Espírito Santo nos foi enviado como guia, nós tomaremos algum cardeal, algum bispo, algum superintendente geral, ou alguém assim para nos guiar quando o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar. E o Espírito Santo sempre fala da palavra. Tenho muito que vos dizer, vós não podeis entender isto agora, mas quando vier, Ele vos guiará a isto. Esta é a razão para a vinda dos selos. No final do sétimo selo, devia se cumprir o segredo de Deus para saber quem Deus é, o que Ele é, como Ele vive, sua natureza, seu ser. Naquele tempo, era para você estar inteiramente aqui em cima, veja. Nos traz a plena estatura de filhos e filhas de Deus, uma igreja que foi lavada no sangue de Cristo, que foi comprada sem dinheiro, está pago pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, aqui estamos, o guia, e ele é o guia provido por Deus. Agora estamos passando por uma mata e estamos a caminho de algum lugar, e não podemos nos dar bem sem este guia. E ouse alguém tentar substituir por algum outro guia? Se tentar, ele o tirará da linha. Este guia conhece o caminho. Ele conhece cada polegada da rota. Ele conhece todo o pensamento que está em seu coração. Conhece todos que estão aqui, sabe quem você é, o que tem feito, tudo sobre você. Ele é o guia de Deus. O Espírito Santo lhe revelará coisas e dirá coisas que ouviu. Pode repetir suas palavras e dizer o que você disse. Amém. Dizer o que você tem sido, o que você tem, para onde está indo. Um guia. O guia correto. E ele o guiará toda a verdade. Sua palavra é a verdade. Agora o Espírito Santo nunca fará, dirá amém, algum tipo de credo feito pelo homem. Ele sempre pontuará a palavra de Deus com um amém. Porque é assim. O Espírito Santo não o conduzirá de nenhuma outra maneira. Agora, a coisa estranha é que todos nós, todas as nossas grandes denominações e coisas tais, nós afirmamos ser cada um conduzido pelo Espírito Santo, e há tanta diferença quanto há dia e noite em todos os lugares. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou, nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. E quando ele veio e encontrou Pedro, cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo, santificação e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa sem consultar a igreja. Porque era o mesmo guia. Então, como podemos estar hoje quando essas pessoas negam essas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira da igreja deveria ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. O guia não vai lugar nessa direção, naquela direção, enviar um para o leste, outro para o oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos um. Se nós apenas não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada, nós seremos de um coração, uma mente, unânimes por um Espírito. O Espírito Santo, o guia de Deus que nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo. Mas você tem de seguir o seu guia. Sim, Senhor. Veja Nicodemos. Ele precisava de um guia, no entanto, ele era um homem inteligente. Ele era um professor, cerca de 80 anos. Ele era dos fariseus, das cortes, do Sinédrio, o concílio, a associação ministerial. Ele era um dos seus maiores homens, um professor em Israel, um mestre nele, pense, um catedrático. Sim, ele conhecia as leis, mas quando ele tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Ele estava faminto por isso. Ele sabia que tinha de haver algo diferente. Sua declaração a Cristo aquela noite provou isso, provou também isso, o sentimento dos demais, mas nenhum deles teve a mesma audácia que ele teve. Não houve nenhum deles que pôde chegar ali e fazer o que ele fez. Todos vocês condenam Nicodemos por vir de noite. Ele chegou ali, ele chegou. Eu conheço algumas pessoas que nem mesmo começam, dia ou noite, mas ele chegou ali, ele precisava de um guia. Ele disse, mestre, nós, da corte do Sinédrio, nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ele sabia isso, ele era vindicado. Veja, ele queria saber o que esse novo nascimento significava e foi direto ao correto, porque Deus tinha vindicado que este era seu guia. Jesus, veja o que ele disse, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz, a não ser que Deus seja com ele. Era uma vindicação ali de que havia um Deus vivo dentro dele. O que ele testificou, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que está em mim. Verdadeiramente, eu vos digo, o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, mas o que ele fez, vê o pai fazendo, isso o filho faz igualmente. O pai trabalha, eu trabalho até agora. Em outras palavras, Deus lhe mostrava o que fazer, ele ia simplesmente o desempenhava. Ele não fazia nada até que Deus lhe dizia para fazer. Amém. Esses são os fatos francos e verdadeiros disso. Se nós somente nos movêssemos e esperássemos até que o Espírito Santo movesse a fazê-lo, é isso. Então, estar tão completamente sem noção de si mesmo em Cristo que ele não tenha que empurrá-lo ao lado para o outro como ele me empurra, mas ao primeiro aceno de sua cabeça, você está pronto e nada vai pará-lo, porque você sabe que é a vontade de Deus. Ele precisava de um guia. Ele era um guia vindicado. Ele podia ser conduzido por esse guia, porque sabia que esse guia era inspirado por Deus. Ele sabia que as tradições que ele tinha servido, talvez pelos fariseus, saduceus e quaisquer outros, ele tinha servido aqueles credos o tempo todo e não tinha visto nada acontecer. Mas aqui vem um homem em cena dizendo que é um Messias prometido da Bíblia. Então ele se volta e faz as próprias obras de Deus. Jesus disse, não faça as obras de meu Pai, então não me acrediteis. Mas se não credes em mim, crede nas próprias obras que eu faço, porque elas testificam de mim. Então não admira que Nicodemos pudesse dizer, mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes sem que Deus seja com ele. Veja, ele precisava de um guia. Ainda que fosse mestre da coisa, ele era mestre de sua igreja. Ele tinha dignidade, ele tinha lugares proeminentes, ele era um grande homem. Sem dúvida, a respeito de todo o povo através do país, mas quando se tratou de nascer de novo, ele precisou de um guia. Assim precisamos nós, sim, precisamos de um guia. Cornélio, ele era um grande homem, um homem honrado. Ele edificava igrejas, ele respeitava os judeus porque sabia que a religião deles estava certa. E dava esmolas e orava todos os dias. Mas quando o Espírito Santo veio, algo que tinha sido acrescentado à igreja, ele precisou de um guia. Deus lhes enviou o Espírito Santo. Ele o enviou na pessoa de Pedro. Porque dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre ele. Deus usou o guia através de Pedro. Ele usou porque ele guiou Cornélio ao caminho certo. E falando, ele ainda caiu o Espírito Santo sobre aqueles gentios. Então ele disse, pode um homem porventura recusar a água para que esses não sejam batizados? Veja, falando ainda o guia, não Pedro. Porque aquele era um bando de judeus ou gentios, imundos, sujos para ele. E ele nem mesmo queria ir, mas o guia disse, eu estou enviando. Você faz coisas que não acha que faria. Quando o guia consegue completamente o controle, quando você o deixa guiá-lo. Oh, quão maravilhoso é ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele é o guia. Muito bem. Ele falou através de Pedro, ele disse o que devia fazer. E quando todos eles receberam o Espírito Santo, ele disse, não podemos recusar a água, vendo que eles receberam o Espírito Santo, como nós recebemos no princípio, e os batizaram em nome do Senhor Jesus. Agora, quem o conduziu a fazer isso? O guia que estava nele. Não lhes disse Jesus, não vos dê cuidado que ireis falar, porque não sois vós quem está falando, é o Pai que habita em vós. Ele é o que fala. Amém. O eunuco vindo de Jerusalém, e Deus tinha um guia no mundo naquela época, o Espírito Santo. E ele tinha um homem ali que estava cheio desse guia. Ele nem mesmo era pregador, era um tipo de diácono. E estava ali curando os enfermos, expulsando demônios e causando grande agitação, grande alegria estava na cidade. Ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor e o guia disse, basta, regressemos por este caminho. Ele não discutiu com o seu guia. Nunca discuta com a palavra do seu guia. Siga-o, se não segue, você acaba se perdendo. E lembre-se, quando deixa, você está por sua própria conta. De modo que queremos ficar perto do guia. De modo que a caminho, ele disse, deixa este grupo agora, Felipe, e vai para o deserto onde não há ninguém. Mas eu te enviarei lá e haverá alguém quando eu te dizer fizer chegar lá. Aqui vem um eunuco solitário, ele era um grande homem da rainha lá da Etiópia. E assim vinha lendo o livro de Isaías e o guia disse, chega-te ao carro. Ele disse, entendes tu o que lês? Ele disse, como eu poderei entender quando não há ninguém para me ensinar? Oh, que coisa! Mas Felipe tinha o guia. Amém? E ele começou a partir da mesma escritura e pregou Cristo para ele. Amém? Guia. Não lhe contou algum credo, ele lhe contou acerca do guia, Cristo. E o batizou em água, claro. Foi isto. Oh! Como gosto disso. Quando Israel partiu do Egito para a terra prometida, em Êxodo 13:21, Deus sabia que eles nunca tinham viajado por aquele caminho antes. Eram só 40 milhas, mas ainda assim eles precisavam que algo fosse com eles. Eles errariam o caminho. Assim, Deus lhes enviou um guia, Êxodo 13:21, algo assim, enviarei o meu anjo diante de vós, a coluna de fogo, para guardá-los no caminho, para guiá-los a esta terra prometida. E os filhos de Israel seguiram esse guia, a coluna de fogo, noite, nuvem de dia. Quando ele parava, eles paravam. Quando ela viajava, eles caminhavam. E quando eles levou ao perto da terra, eles não estavam preparados para atravessar, ele os conduziu de volta ao deserto e se recusou a ir com eles. É isso que é a igreja hoje. Sem dúvida que é a longanimidade de Deus hoje, como aconteceu nos dias de Noé, e a igreja já teria partido se somente tivesse corrigido e posto em ordem. Mas ele tem de nos conduzir dando voltas e voltas e voltas. Mal sabia Israel, quando estavam gritando, vendo os soldados mortos do Egito, os cavalos afogados, os carros de Faraó virados de cabeça para baixo, eles obtiveram sua vitória. Moisés no Espírito, cantando no Espírito, Miriam dançando no Espírito, e as filhas de Israel correndo para lá e para cá na margem, gritando e dançando, eles estavam só a poucos dias de leite e mel. Mal sabiam eles que estava a 40 anos de distância, porque começaram a resmungar contra Deus e o guia. E nos encontramos na mesma maneira. Eu vou a Shreveport depois daqui. E o Espírito Santo caiu no dia de ação de graças há 50 anos, em em Louisiana, no dia de Ação de Graças, como a igreja caiu desde aquele tempo. Você compreende que a Igreja Católica Romana, em seu princípio, era a Igreja Pentecostal? Essa é a verdade. Isso mesmo, era a Igreja Pentecostal. Mas os dignatários formais começaram a entrar e a mudar as Escrituras de Deus para as suas tradições, acrescentar-lhe dogmas e assim por diante, e vejo que eles têm agora nem um pingo da Escritura, nem nada disso. Eles substituíram algo por alguma outra coisa, um pedaço de pão em algum lugar do Espírito Santo. Eles substituíram aspersão em lugar de imersão. Substituíram Pai, Filho e Espírito Santo em lugar do Senhor Jesus Cristo. Substituíram todos esses grandes artigos de Deus que nos foram entregues e estão muito, muito longe, bem longe da doutrina escriturística. E o Pentecostes caiu em Louisiana 50 anos atrás. E se permanecer outros 200 anos, estará mais distante do que a Igreja Católica está. Se continuar caindo da maneira que esteve nesses 50 anos passados. Porque estão simplesmente acrescentando a isso todo o tempo. Constantemente, os pregadores dos antigos tempos se foram. As reuniões de rua, nunca se ouve falar de uma. A coisa toda que temos é um acréscimo de um monte de Hollywood. Mulheres de cabelo curto, usando shorts pintados e tudo mais, chamando-se de cristãs. Um rapazinho moderno com uma guitarra corre para lá e para cá. Mulheres com vestido tão justo, como simplesmente como uma salsicha despida, com a pele exposta, quase requebrando-se na plataforma, correndo para lá e para cá na plataforma, dançando com brincos pendurados. É um desses novos cortes de cabelo aqui da Dama da Nação. Então chamam isso de cristianismo. O que necessitamos é de a religião escaldante enviada por Deus, a moda antiga que escalde esse mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar ao Espírito Santo e fogo, voltar à coisa que queimando lança fora a escória, traz de volta a pregação à moda antiga, faça o céu alto e o inferno quente, reta como um cano de arma de fogo. Precisamos desse tipo de pregação. Mas faça isso hoje, sua congregação porá para fora por votação. Às vezes, bons pregadores são desencaminhados por sua congregação. É por isso que não tenho denominação. Eu tenho uma sede que é do céu. Aonde quer que ele envie, lá eu vou. Qualquer que ele diga, eu digo. Nós não queremos denominação. Se essa igreja alguma vez falar sobre denominação, vocês terão perdido seu pastor na mesma hora. Eu não ficarei em volta disso nem por 5 minutos. Toda a igreja que alguma vez se denominou, degenerou-se, diga-lhe uma que não e diga-lhe uma que já se levantou novamente. O Espírito Santo é enviado para conduzir a igreja, não algum grupo de homens. O Espírito Santo é plena sabedoria. Homens ficam normais e diferentes. Deus lhes disse que eles enviariam um guia, ele os conduziria no caminho. Enquanto seguiram aquela coluna de fogo, estavam bem e os conduziram à porta da terra prometida. E então era para onde ele ir, só até ali. Então Josué, aquele grande guerreiro, lembra-se do dia que ele lhes disse: santificai-vos. Ao terceiro dia, Deus vai abrir o Jordão aqui e atravessaremos. Agora observe o que ele disse, eu gosto disso, na Escritura disse: ficai perto, atrás da arca, porquanto por este caminho nunca passasses antes. Que era a arca? A palavra. Não viaje por suas rotas denominacionais agora. Fique exatamente atrás da palavra, porque você não passou por esse caminho antes. E, irmão, já houve um tempo em que a igreja cristã devia se examinar, e agora mesmo. Estamos agora mesmo onde esta grande reunião está ocorrendo em Roma agora mesmo. Diferenças estão sendo acertadas. A confederação de igrejas, quando todas as denominações estão confederadas juntas para formar a imagem da besta, exatamente como a Bíblia disse. Você sabe o que dissemos essa manhã nas mensagens, e aqui estamos tudo exatamente à porta, e pessoas ainda seguindo após credo. Melhor ficar atrás da palavra. A palavra conduzirá até a travessia, porque a palavra é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é o Espírito Santo. Fique atrás da palavra. Oh, sim, Senhor. Fique com esse guia. Fique exatamente atrás dela. Não passe à frente dela. Fique atrás dela. Deixe que ela o conduza, não você conduzi-la. Deixe que ela vá. Josué disse: agora vocês nunca passaram por esse caminho antes, não sabem nada acerca da estrada. Esse é o problema hoje. Você não precisa do guia para guiá-la pelo caminho espaçoso. Ó, você conhece todas as vielas e tudo mais. Você conhece todo o caminho para pecar? Não há. Ó, você esteve por aí por longo tempo. Não há necessidade de alguém tentar lhe dizer acerca disso. Você conhece os atalhos. Isso é isso mesmo, todo pecado. Você conhece tudo a respeito. Ninguém tem lhe dizer como roubar. Você já sabe. Ninguém precisa te dizer como maldizer, você já sabe disso. Ninguém tem de dizer como fazer essas coisas más, porque estão anunciadas em cada árvore, em todo lugar. Mas lembre-se, vocês que são cristãos, vocês atravessaram. Vocês estão dentro de outra terra. Vocês são nascidos de novo. Vocês estão na terra. Uma terra celestial, uma terra... Vocês estão na terra prometida. Você pode olhar e você conhecer o seu caminho por aqui. Ó, que coisa. Como se posicionar numa certa mão de cartas. Você sabe que os dados que rolam, isso significa tudo mais. Quando se trata de conhecer a santidade, justiça e poder de Deus. E como o Espírito Santo, o que ele faz melhor ficar exatamente atrás da palavra, o guia. Está vendo? Você nunca passou por esse caminho antes. Bem, você diz, eu era um homem muito inteligente, consegui 2 diplomas universitários. Melhor esquecer isso. Sim, senhor. Ah, eu passei pelo seminário. Melhor esquecer isto. Sim, melhor ficar atrás do guia. Deixe conduzi-lo. Ele conhece o caminho, você não. Você não passou por este caminho antes. Bem, você diz, eles passaram. Veja, eles passaram. Jesus disse, aqueles que passaram por este caminho, esses sinais os seguirão. Meu nome, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou pegarão nas serpentes, beberão coisas mortíferas, não fará dano. Se puserem as mãos sobre os enfermos, serão curados. A maior parte deles rejeita isso, nega, diz que nem mesmo é inspirado. Eles não estão seguindo o guia, estão seguindo o credo feito pelo homem. Melhor ficar exatamente atrás da palavra, porque você não passou por este caminho, você sabe. Mas você nasceu de novo e você nasceu em santidade. Você não passou por este caminho antes. Você se passa por este caminho, você tem de vir através da santidade, porque é uma nova terra, uma nova vida, um novo povo. Você irá à igreja, ouvirá alguém levantar e gritar, glória a Deus, aleluia. Ora, você dirá, ora, aquela coisa, nunca fizeram isso na minha igreja, vamos levantar e sair, está vendo? Cuidado, fique atrás da palavra. Agora, deixe o guia conduzi-lo. Ele vos guiará toda a verdade, revelará essas coisas acerca das quais vos falei. Ele vos mostrará isso, dirá o que há de vir, o verdadeiro guia. Não vá ao bispo, vá ao guia. Não vá a ninguém, exceto ao guia. Ele é aquele que foi enviado para guiá-lo. Ele é aquele que fará isso. Deus lhe proveu o guia. Tome o caminho provido por Deus. O problema disso hoje é que as pessoas vêm à igreja e simplesmente se sentam por alguns minutos. Algo acontece com que elas não estão acostumadas. Eu admirei uma pequena mulher de uma igreja fria e formal. Eu tinha acabado de orar por ela. Deus ia curar a pequena mulher. Ela não entendia isso. Ela não sabia nada a respeito disso. Ela entrou, disse que não sabia, mas eu lhe disse, venha me visitar. Ela era um tanto tímida e acanhada, mas o guia conduziu, dizendo-lhe, vá em frente. Ela entendeu, é isto. Veja. Ela entendeu. Veja, é por causa do Espírito Santo que nos guia essas coisas. Veja, Deus tem um caminho provido. Você já notou os gansos selvagens passando, os patos indo para o sul? Bem, agora lembre-se, aquele patinho nasceu lá numa lagoa em algum lugar. Ele não conhece leste, norte, oeste e sul. Ele não conhece nada além daquela lagoa situada nas montanhas do Canadá. Ele nunca esteve fora daquela lagoa, mas nasceu líder. Aquele patinho nasceu para ser líder. E de repente, certa noite, houve uma grande nevada, veio atrás do topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desce por ali. Posso imaginá-lo tremendo de frio, dizendo, mamãe, o que significa isso? Veja, nunca sentiu aquele tempo frio antes. Ele começou a notar em redor. Começa a notar em redor na beira da lagoa que começa a congelar. Gelo chegando à lagoa. Ele não sabe. De repente, ele nasceu para ser guia daquele bando de patos. Ele saltará direto para o meio daquela lagoa como isso lhe ocorrer. Chame isso do que quiser. Nós chamamos de inspiração. Você pode chamar isso só instinto. O que seja, ele nadará direto para o meio daquela lagoa, estenderá aquele pequeno bico e dirá ronk, 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 ronk para todo o pato da lagoa vir direto a ele. Porque eles conhecem seu líder. Simplesmente pela maneira dele grasnar. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Certo? Quem pode preparar para a batalha se a trombeta der sonido incerto? Bem, se aquele patinho der um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele patinho estenderá seu biquinho ali para cima e gritará quá, 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 e cada patinho virá a ele. Quá, 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 aqui estão eles. tal jubileu. Eles terão bem ali no meio daquela lagoa, simplesmente dando voltas e voltas. Após algum tempo, ele sente isso se movendo nele. Ele tem que partir. Ele baixará suas asinhas, voará daquela lagoa, subirá para o ar, dará 4 ou 5 voltas e irá então direto para a Louisiana quanto pode. Cada pato exatamente atrás dele. Quá, 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 quá. Aqui vem ele. Por quê? Ele é um guia. Amém. Os patos conhecem o seu guia, a igreja não. Sim, ele sabe o que fazer. Veja aqueles velhos gansos de lá do Alasca. Agora, há um velho ganso macho que sempre os conduz, e aqueles gansos têm que examinar aquele ganso macho. Muito bem. Eles têm que saber o que aquele ganso macho está falando. Você leu isso na revista Luke aqui, cerca de 4 anos, onde um velho ganso macho, certa vez não sabia o que estava fazendo e conduziu um bando de gansos à Inglaterra? Isso mesmo, nunca se soube deles estarem na Inglaterra antes, porque eles nunca notaram o seu líder. Aquele velho ganso macho não sabia por onde estava indo e agora eles estão lá e não podem voltar. Esse é o problema com muitos desses gansos hoje. Eles ainda fazem revoada. Eles dizem, essa revista Luke disse que esses gansos enxameiam e voam e voltam sobre a Inglaterra, mas não sabem como voltar. É assim que é com algum desses gansos que eu conheço. Vocês têm uma multidão, grande reunião prolongada, pede alguma revivalista que venha e pregue um pouco. Vocês não sabem para onde estão indo, chameando em volta, porque tem um ganso macho para guiá-lo numa farra denominacional e não de volta à palavra de Deus, de volta ao batismo do Espírito Santo. E então nos perguntamos por que não temos revivamento em nossos dias. Estão vendo? Vocês têm que receber esse determinado som. Esse som é a trombeta do Evangelho proclamando o Evangelho, cada palavra de Deus. Não credo, não denominação, mas a Bíblia. O Espírito Santo. Esses sinais seguirão os que creem. Estão vendo? E ali vão eles estrada abaixo. Um velho ganso macho, certa vez, disseram, causou que um bando morresse, tentando fazê-los voar na escuridão. Não sabia para onde ia, ele mesmo. E todos bateram nas montanhas lá, e alguns deles se desintegraram. Rebentaram. Claro, eles têm de conhecer seu determinado som. Aquele pequeno patinho, ele tem de ser o som certo, e todos o sabem. E aquele pequeno jubileu de revoada lá, se vão para o sul, para que eles vão para lá, onde não está frio. Agora, se Deus dá um pato senso suficiente para saber como evitar o frio, como devia ele ter dado à igreja? Se um pato pode fazer isso por instinto, que medida o Espírito Santo na igreja? Ele devia nos conduzir das velhas formalidades e credos e coisas tais para um glorioso e maravilhoso batismo do Espírito Santo. Isso traz virtude, ciência, paciência, bondade ao Espírito Santo. É isso que o verdadeiro guia conduzirá, porque ele não proclamará nada, exceto o Evangelho, só a palavra de Deus. Claro, você precisa de um guia. Quando os magos, eles não sabiam nada sobre Deus. Eles trabalhavam com mágica, mágicos. Eles estavam no Oriente, você sabe. A Bíblia disse, vimos a sua estrela no Oriente. Viemos adorá-lo. Eles eram do Ocidente, eles olharam em direção ao Oriente, viram sua estrela em direção ao Ocidente, onde estava no Oriente. Estávamos no Oriente, vimos sua estrela no Ocidente, estão vendo? Vimos a sua estrela no Oriente. E veja, eles estavam no Oriente, quando estávamos no Oriente, nós vimos a estrela e viemos adorá-lo. Posso imaginar vendo aqueles indivíduos se aprontando para ir. Posso imaginar uma das esposas dizer, ei, está tudo arrumado para viajar, mas onde está sua bússola? Ele disse, eu não vou usar bússola dessa vez. Diz, como vai atravessar as montanhas? Lembra-se, tiveram que atravessar o rio Tigre, percorrer prados, ora, tiveram uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer isso? Disse, bem, nem mesmo está levando a bússola. Disse, não, como você vai? Eu vou da maneira provida por Deus. Aquela estrela lá vai me conduzir àquele rei. Vimos a sua estrela no Oriente, a seguimos até aqui no Ocidente para adorá-lo. Onde está ele? Eles seguiram da maneira provida por Deus, ficaram atados a um monte de credos lá um pouco tempo, entraram em Jerusalém e começaram a ir para lá e para cá na rua, essas pessoas mais finamente vestidas, dizendo, onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Bem, aquela era a cabeça, aquela era Jerusalém. Certamente a grande igreja devia saber algo sobre isso. Onde está ele? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Onde está ele? Ora, eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada sobre isso. Ora, um que é nascido do rei dos judeus, onde está ele? Eles não sabiam. mas havia um bando de pastores lá na encosta simplesmente se regozijando. Sim, senhor, porque tinham vindo da maneira provida por Deus. Eles ficaram ali nas mediações diretamente e disse, eu lhes direi o que devíamos fazer uma reunião da junta, assim consultar o concílio do Sinédrio, pensaram que tinham. Não, não sabemos nada sobre isso, a mesma coisa hoje. Eles não sabem nada sobre o guia, Espírito Santo, cura, que enche e salva vindo novamente. O guia nos tem dito todas essas coisas que aconteceram aqui, estamos bem no meio delas. Um que é apto para discernir os pensamentos do coração. Eles não sabiam nada sobre isso, chamava de telepatia ou algo. Não sabiam nada sobre isso, assim, veja, os magos, lembre-se, quando eles entraram em Jerusalém, a estrela desapareceu. E quando você procurar credos e homens iluminacionais para conduzi-los a Deus, a ajuda de Deus o deixará. Mas quando ficaram saturados disso, os deixaram... Deixaram os credos e denominações daqueles judeus e saíram de Jerusalém. Então a estrela reapareceu e eles se alegraram muito com grande júbilo. Eles viram o guia novamente. Oh, como é isso chegar a uma velha igreja fria e formal e então voltar para aquela que seja boa e avivada. Ver o guia conduzindo, que diferença é. Sim, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Josué lhes disse, agora sigam a arca. Porque nunca estivesse neste caminho antes, Deus não permitirá que a arca vá a nenhum lugar que não seja certo. Todos a seguiram, ele atravessou direto ao Jordão. A mesma coisa é hoje pelo Espírito Santo, sim, Senhor. A única coisa que sabemos é que é o Espírito Santo ou não, nós vemos as manifestações dele, as manifestações vindicando a palavra de Deus. Agora não faz muito, um grupo de irmãos teve sangue e azeite e está bem se quiserem fazer dessa maneira. Não é vindicação para mim, é uma vindicação bíblica, veja. Contanto que esteja vindicado o que Deus disse, está bem? Disseram, é por isso que você tem o Espírito Santo, você tem azeite na mão. Oh, agora, eu não posso concordar com isso, está vendo? Não, eu não creio que azeite tenha algo a ver com isso. E se esse é o sangue que vai curar da salvação, o que aconteceu com o sangue de Jesus Cristo? Se esse azeite cura, o que aconteceu com suas pisaduras? Está vendo? Está vendo? Eu gosto que o guia venha, que o traz a verdade da palavra, então você sabe que está no alvo e está pronto para a contagem regressiva, isso mesmo, aprontando-se para levantar voo. Sim, senhor, sim, porque o guia é aquele que torna isso real. Tem uma escritura aqui, eu tinha dado essas escrituras, mas quero ler esta. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Como a profecia foi produzida, não pela vontade do homem, credos denominacionais, mas pela vontade de Deus, quando homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele sempre tem sido o guia de Deus. Aquele foi o Espírito Santo que estava naquela coluna de fogo. Aquele foi o Espírito Santo. Qualquer homem sabe que foi Cristo. Moisés deixou o Egito, teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que as do Egito. Cristo era o eminente. Bem, quando se levantaram ali, disseram, bem, tu dizes que é hora. Tu não tem mais que 50 anos, dizes que viste Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, foi aquele que encontrou Moisés na coluna de fogo na sarça ardente. Sim, senhor. Ele era Deus, feito carne. Não uma terceira pessoa, a mesma pessoa, num ofício diferente. Não três deuses, três ofícios de um Deus. Corretamente. Muito bem. Agora, a Escritura, sempre quando Deus provê, Ele provê o melhor. Quando Deus provê uma maneira de fortificar sua igreja, Ele provê o melhor. Quando deu a Adão e Eva no Jardim do Éden, o que Ele lhes deu foi a sua palavra. Ficai atrás desta palavra e estareis seguros. Mas se sairdes dela no dia que comerdes dele, nesse dia morrereis. Deus nunca mudou sua estratégia. E Satanás nunca mudou a dele. Como ele entrou em Adão e Eva, ele entra neles hoje. Por quê? Por tentar arrazoar isso. Agora é razoável que Deus não o faça. Oh, Deus disse Satanás. Mas certamente um Deus santo não fará isso. Certamente ele fará, porque disse que faria. E é isso que as pessoas dizem hoje. Oh, agora espere, você não crê agora, eu vou à igreja, pago meus dízimos, faço isso e aquilo. Deus vai me lançar lá embaixo, a menos que um homem nasça de novo. Ele nem mesmo entenderá o reino de Deus, está vendo? Sem desculpas. Bem, o pobre homem, a pobre mulher, ali está uma boa alma. A única maneira deles alguma vez verem a Deus é nascerem de novo. É só isso. Não importa quão pequeno, quão velho, jovem que ele seja, quando forem à igreja, quantas denominações conhece, quanto credo poderão recitar, você tem que nascer de novo. Nem mesmo terá, está na fundação para começar. Exatamente isso. Assim, veja, você precisa do guia. Ele o guiará à verdade, a verdade é a palavra. Ele o guiará e sempre tem sido isto. Deus nunca tem de mudar nada, porque Ele é infinito e Ele sabe o que é melhor. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é tudo. Está certo? Deus é, de modo que Ele não tem de mudar. Muito bem. Ele é um confirmador da maneira que o está conduzindo. O Espírito Santo guia o confirmador da palavra, da mesma palavra que ele está ensinando. Agora Lucas foi conduzido pelo guia a dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberão coisas mortíferas e porarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz que eles foram por todas as partes conduzidos pelo guia. Você sabe, pregaram a palavra com os sinais que se seguiram. Que foi isso? O guia havia indicado que isso era a verdade. Essa foi a norma de Deus, assim foi estabelecido. Esse é o seu programa, ele não pode variar dele, porque ele é infinito. Amém. Ele não pode variar dele, ele é Deus. Eu posso mudar, eu sou um homem. Você pode mudar, você é um homem ou mulher. Mas Deus não pode mudar. Eu sou finito, eu posso me enganar e dizer coisas erradas, todos podemos. Mas Deus não pode e ser Deus. Sua primeira decisão é perfeita. A maneira que Deus age em cena, essa é a maneira que Ele tem de agir todas as vezes. Ele sempre, se Ele foi chamado à cena para salvar o pecador, Ele o salva com base numa coisa. A próxima vez que um pecador vier, Ele tem de agir da mesma maneira ou agiu errado da primeira vez. Amém! Eu amo. Eu sei que é a verdade. Tenho 53 anos, tenho pregado o Evangelho aqui por 33 anos e meio. Eu nunca vi isto falhar. Eu vi isso testado 7 vezes ao redor do mundo, em todos os tipos de religiões e tudo mais, diante de até 500 mil de uma vez, e nunca falhou. Não falo de algum livro, falo por experiência pessoal, que sei que Deus se põe por detrás de sua palavra e a honra. Agora, se você tem algum tipo de credo, melhor ter cuidado com isso. Mas o Espírito Santo respaldará a palavra de Deus. Em São João, capítulo 1, versículo 1, ele disse, Ele é a palavra. Ele é o guia. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa! Pedro foi conduzido a dizer em Atos 2:38, como receber o Espírito Santo. Ele disse, arrependei-vos cada um de vós. Então seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Então o guia vos conduzirá dali em diante. Sim, essa é a coisa a fazer. Primeiro arrepender-se dos seus pecados, sua incredulidade. Que você tem descrito essas coisas. Arrependa-se e seja batizado. Então o guia o levará dali em diante. Veja, esse é o seu dever. É seu dever se arrepender. É seu dever ser batizado. É seu dever do guia levá-lo dali em diante, conduzi-lo de virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a bondade, ao amor fraternal e ao Espírito Santo sela. Está vendo? Então você está na plena estatura de Deus, o verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, ancorada em Cristo. Eu amo isso. Esse ancorado em Cristo. Sim, Marcos foi conduzido pelo Espírito Santo a escrever Marcos 16, naturalmente. João foi conduzido quando escreveu Apocalipse. Ele foi conduzido pelo guia. Ele também foi conduzido pelo guia a dizer, qualquer um que tirar alguma palavra dele ou acrescentar uma palavra dele, o mesmo será tirado da sua parte do livro da vida. Agora, como você vai substituir alguma coisa em lugar da palavra de Deus e ainda dizer que é conduzido pelo Espírito Santo? Não faz sentido, faz? Não, Senhor, não faz. Ele tem sido meu guia no decorrer de minha vida. Ele me guiou a vida. Ele foi aquele que me conduziu à vida. E Ele é minha vida. Sem Ele eu não tenho vida. Sem Ele eu não quero mais nada. Ele é inteiramente tudo para mim. É em todas as situações, nas horas de minha dificuldade, Ele fica ao meu lado. Ontem Ele me abençoou, hoje eles fizeram a mesma coisa. O que posso esperar? O mesmo para sempre. Louvado seja o Seu nome. Amém. Sim, seu Senhor, Ele prometeu isso, Ele o fará. Ele é a minha vida, Ele é o meu guia, tudo em todas as situações. Eu tenho confiado nele, tenho tido algumas provas difíceis, confio nele onde quer que eu vá. Quero que você faça isso. Se vão lavar vocês, mulheres, confiem nele. Se vão à cidade, confiem nele. Eu cheguei certa vez a pensar que era um bom bateiro, você sabe, cacei tanto, pensei, eu sou simplesmente a prova de acidentes, ninguém vai, não me conseguiria fazer que me perdesse. Minha mãe era meio índia, eu amava isso, que coisa, não se pode fazer que me perca na floresta, eu sei onde estou. E na minha lua de mel, usei cerca de ardileza com a minha mulher, eu disse, você sabe, querida, seria uma boa coisa se casássemos dia 23 de outubro. Naturalmente foi quando, para a lua de mel, eu pensei, agora seria uma lua de mel, economizei meu dinheiro, levei junto e passarei em... ali em Adirondack para ir caçar. E assim levei Billy e assim eu tive de levá-la uma lua de mel. Foi uma caçada também, você sabe. Assim eu pensei que seria uma boa coisa a fazer. E assim eu levei, escrevi o Sr. Denton, o guarda florestal, que nós iríamos à montanha Furacão. E disse, Sr. Denton, estou indo, quero caçar algum urso com o senhor nesse outono. Ele disse, está bem, Billy, vem. Assim ele disse, estarei lá numa certa data. Bem, a esposa e eu chegamos lá um dia antes, e Billy, e assim a cabana estava trancada, havia um pequeno abrigo de meia água lá em cima na floresta, onde o irmão Fred Sotsman e eu fomos não faz muito tempo, ficamos lá, e o Espírito Santo ouvi lá aquela luz amarela movendo-se ao redor do arbusto, e Fred encontrando-se bem ali, disse, chegue de um lado, eu quero falar com você amanhã, disse, tome cuidado, armarão armadilhas para você, disse, esteja alerta, não é mesmo? E eu fui, contei a centenas de pessoas ali em Vermont, e há uma armadilha armada para mim, vou vê-lo, não sei onde está exatamente. Na noite seguinte ele veio, ali estava, disse, aqui está a armadilha que foi armada, sim, senhor. Mas o Espírito Santo me conduziu no que fazer. Oh, que coisa, foi exatamente certo, muitos de vocês sabem o que foi, não tenho tempo para contar, mas ficando naquele lugar aquela vez, simplesmente começou a ficar frio aquele dia. O senhor dentro viu no dia seguinte e disse, sabe, querida, seria ótimo se eu matasse um grande veado para... se nós tivéssemos economizado esses centavos, acabamos de nos casar. Eu disse, teríamos nossa carne de inverno se eu fizesse essa pequena coisa hoje. Ela disse, está bem, vai em frente. Eu disse, agora lembre-se, eu nunca estive na floresta. Ela disse, estava cerca de 25 milhas acima das montanhas. Não sei nada acerca disso. Eu disse, assim, eu disse, bem, agora lembre-se, há 2 anos eu matei aqueles 3 ursos. Foi bem no topo da montanha ali. Eu disse, eu mataria um grande veado e teremos carne de urso, e disse, nós teremos nossa carne para o inverno, pareceu muito bom, você sabe, e amoras, e nós colhemos, então, Billy as vendia e meia, colhemos à tarde, depois determinava a minha patrulha, desse modo, eu disse, eu vou apanhar meu rifle aqui, há muitos veados aqui, encontrarei um, você sabe, eu o matarei, eu disse, nós iremos, estarei de volta daqui a pouco, estará bem. Então, quando eu saí, estava meio baixo, vocês sabem, o povo de Hampshire, ali em cima, na Nova Inglaterra, vocês sabem, qualquer lugar das montanhas, você não sabe onde se encontra, você não conhece, não consegue ver nem a sua mão. Deste modo, eu comecei a descer como que uma pequena clareira e fui para o outro lado do espinhaço, subi e notei uma pantera, vocês chamariam disso nessa parte do país, nós chamamos de puma no oeste, e a chamavam de onça parda, é tudo o mesmo animal, é uma puma realmente que é, o mesmo felino, cerca de 9 pés, de comprimento, pesa de cerca... Cruzou a estrada e virei a arma bem rápido, não rápido bastante para atirar nele. Subi rápido no morro, perseguindo esse puma, perseguindo as folhas e tinham se movido. Eu podia ouvi-lo a 4 pés, sabia que não era um animal de 2 pés, seus 4 pés, então... Eu sabia que não era um veado, porque um veado pisa duro, ele se movia suavemente, como um gato, você sabe. E o urso arrasta os pés quando caminha. Eu sabia que devia ser uma puma. Estava lá atrás, no toco, e não ouvi, até que eu percebi de relance e observei onde ele tirou as folhas do lugar, do outro lado da montanha, abaixo, assim. Eu não estava observando aquela nuvem vindo o tempo todo, o nevoeiro descendo. E desci rápido, passei num grande vale e saí ali seguindo este puma. E pensei, eu apanharei daqui a pouco. Em algum lugar subia, lugar mais alto, olhava para a volta, espreitava por ali, se colocaria a vê-la, ouvi-la atentamente, podia ouvi-la aos buchos estalando, estava ali onde eu estava e estava pulando nas árvores, então de modo ela se portou com astúcia, subiu nas árvores, sabia que não poderia segui-lo ali, e eu pensei, seja como for, eu comecei a voltar desse filadeiro, farejei um urso, um velho urso macho, pensei, eu matarei agora, rapaz, isso é bom. Farejei novamente, fui para um pouco mais adiante, procurei todos os tipos de sinais e tudo mais, não pude ver nada, voltei. Desci para o outro lado da montanha, então comecei a notar, ficando um pouco nublado, e farejei novamente, estava no ar em algum lugar, eu disse, não, agora o que aconteceu? O vento estava vindo nessa direção, o cheiro do urso vem disso, naquela direção, e eu atravessei em direção oposta, agora o vento está vindo naquela outra direção, assim, Tem de voltar até onde tirei o urso na primeira vez, começar dali. E o caminho de volta, eu olhei atrás do filadeiro, vi os arbustos se moverem. E quando algo preto se moveu, pensei, ali está ele. Carreguei a arma rapidamente, fiquei quieto. E quando fiz um grande veado enorme, pensei, exatamente isso que eu queria. De qualquer maneira, atirei no veado. Bem, pensei, não percebi que estava um tanto na hora que terminei de limpá-lo. Olhei, limpei as mãos, arrumei minha faca, pus de volta, pensei, louvado seja Deus, obrigado, Senhor Jesus. Tu me deste minha carne de inverno, louvado seja Deus. E apanhei minha arma e pensei, tornarei a subir direto para a desfiladeira aqui agora. E olhei aqui, rapaz, está vindo a tempestade, melhor sair daqui para a Meda. Eu tenho que me apressar. Lá fui eu, desfiladeira acima, desabotei meu grande casaco vermelho, subi do desfiladeiro. De repente pensei, ora, onde que mudei de direção? Estava ali embaixo nas árvores se inclinando, pensei, onde mudei de direção? Fui de uma parte a outra, eu sabia que estava indo direto para a montanha. Furacão, mas por acaso parei, estava suando. Pensei, parti faz meia hora, 45 minutos, não consigo encontrar o lugar que mudei de direção. Olhei lá em cima, estava meu veado pendurado. Eu estava exatamente no mesmo lugar, pensei, o que fiz? Bem, eu parti novamente, vou conseguir dessa vez. Só não estava reparando. Comecei cada pequeno movimento, toda parte, continuei investigando, investigando. Aquelas nuvens vindo, eu sabia que a tempestade de neve estava a caminho, a neblina pairando baixo, então comecei a notar e pensei, irei um pouco mais adiante, continuei indo, 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 e pensei, é estranho, parece que vi este lugar antes, e olhei, ali estava o meu veado dependurado, está vendo? Sabe onde eu estava? Os índios o chamam a caminhada da morte. Veja, está andando em círculos, dando voltas e voltas. Eu achava que era um guia bom demais para alguma vez me perder. Veja, ninguém tinha que me dizer nada da floresta. Eu sabia como andar, está vendo? E parti novamente e disse, não posso cometer esse engano. E voltei novamente. E me movi desfiladeira acima nessa curta distância. Então tinha começado a ventar, neve por toda a parte, quase escurecendo. Eu sabia que Meda morreria naquela noite na mata. Não sabia como cuidar de si mesma. E Billy tinha só cerca de 4 anos, 3 anos, bem pequeno. E pensei, o que eles farão? Bem, eu subi até o ponto, cheguei a uma camada de musgo, pensei, estou numa planície em algum lugar, não consigo ver nada. Está tudo nebuloso, estava andando em volta, comumente teria encontrado um lugar para mim, aguentando firme, se alguém estivesse comigo, aguentaria firme, esperaria até que a tempestade passasse, um dia ou dois, e voltaria, cortaria meu pedaço de veado nas minhas costas, mas não se pode fazer isso com sua mulher e bebê deitados na floresta, perecendo. Então pensei, o que posso fazer? Assim foi um pouco adiante, pensei, agora espere quando atravessei aquele primeiro vale. O vento estava no meu rosto, de modo que devo ter vindo nessa direção. Tenho de vir nessa direção. E eu vinha perambulando lá embaixo, nos gigantes, mas não sabia onde estava. E disse, ó, comecei a ficar nervoso. Pensei, espera um minuto, Bill. Você não está perdido? Tentando blefar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso. Não, não. Aquela consciência interior lhe disse que você está errado. Ó, você está dizendo, ó, eu sou salvo, vou à igreja. Não se espere. Espere até aquele leito de morte venha. Você saberá que é diferente. Sua consciência lhe disse. Algo dentro de você lhe diz que você está errado. Está vendo? Você sabe que se morrer não poderá se encontrar com o Deus Santo, como vimos ontem à noite. Mesmo os santos anjos têm de velar o rosto para permanecer diante dele. Como você vai permanecer fora do sangue de Jesus Cristo para cobri-lo? Pensei, eu vou conseguir. Eu me pus a caminho. Pensei que tinha vindo algo, então fiquei nervoso. Pensei, agora, se eu fizer isso, me desesperei. É isso que comumente um homem perdido faz. Ele se desespera na floresta. Então ele pega sua arma e atira em si mesmo, cai numa vala e quebra a perna ali. Ele fica. Morrerá ali. De modo que pensei, como o que vou fazer? Assim comecei andando, continuei a ouvir algo dizendo. Eu sou o socorro bem presente na angústia. Simplesmente continuei caminhando. Pensei, agora eu sei que estou ficando louco, fora de mim. Agora estou ouvindo uma voz falando comigo. Continuei andando e comecei a fazer... assobiando, você sabe. Pensei, não estou perdido. Você sabe onde está, rapaz. O que há com você? Você não pode se perder. E você é um caçador bom demais. Você não pode se perder, vangloriando-me. Você sabe, tentando me blefar a mim mesmo. Não se pode blefar nisso. Vem aqui embaixo uma rodinha girando, dizendo, rapaz, você está perdido. E você sabe que está perdido. Continuei avançando, ó, eu não estou perdido, e acharei o caminho, encontrarei minha saída. E as coisas começaram a parecer esquisitas, os ventos perto, a neve começa a voar, formar grândulos. Pensei, esposa e filhinhos, ó, que coisa. E aquilo novamente de socorro bem presente na angústia. Eu era ministro do evangelho, então, pregando aqui mesmo no tabernáculo. Assim, pensei, o que posso fazer? Eu parei, olhei por toda a parte. E já a neblina estava abaixo agora. Eu não dava mais tempo. Nada podia ser feito então. Oh, pensei, o que posso fazer? Pensei, Senhor, não estou preparado para viver. Tenho tido demasiada autoconfiança. Achei que fosse um caçador, mas não sou. E, irmão, sempre confiei nele. Atirando. Eu tenho recordes lá. Pescador, eu sou fraco, mas sempre confiei nele. Tiros, eu sou um fraco atirador, mas ele me tem permitido conseguir recordes mundiais nisso, tá vendo? Atiro em veadas 70, 80 jardas. Tenho uma arma lá com que matei 35 animais sem errar um tiro com ela. Apenas leia qualquer lugar se puder, não é? Não eu, é ele. Eu confiei nele, pensei, que posso fazer? Que posso fazer? Continuei aquilo chegando mais perto. Sou um socorro bem presente na angústia, socorro bem presente. Pensei, será que é Deus falando comigo? Tirei meu chapéu, estava com meu chapéu de patrulha, um lenço vermelho amarrado em volta dele, eu pus no chão. Tirei o casaco, estava úmido, e pus o casaco no chão, encostei minha arma numa árvore. Disse, Pai Celestial, agora estou ficando fora de mim. Estou ouvindo uma voz falando comigo. És tu? Disse, Senhor, vou admitir a ti que não sou o caçador. Não sou, eu não consigo me localizar. Tu tens de ajudar-me, não estou preparado para viver. E fazendo as coisas que tenho feito, vindo aqui achando que sabia demais acerca disso para me perder. Preciso de ti, Senhor. Minha mulher é uma boa mulher. Meu filhinho, meu garotinho, sua mãe partiu. E ela está tentando ser mãe para ele. Acabei de casar com ela e aqui está ela, uma criança. Lá na floresta, ambos morrerão esta noite. Aquele vento descerá até cerca de 10 abaixo de zero. Eles não saberão como viver, morrerão esta noite. Não os deixe morrer, leva-me a eles de modo que possa cuidar para que não morra. Estou perdido, Deus, eu não consigo me localizar, não me ajudará, Senhor, e perdoa-me por minha própria maneira egocêntrica, nada posso fazer sem ti, tu és o meu guia, ajuda-me, Senhor. Eu me levantei e disse amém, apanhei o lenço, o casaco, levantei, eu pus o chapéu, apanhei a arma, disse agora me orientarei da melhor maneira que sei ir, no melhor do meu entendimento, e irei direto a uma direção, porque estou caminhando em torno de um círculo em algum lugar e não sei onde. Mas irei na direção que tu me disseres, Senhor Deus, meu guia. Comecei a caminhar nessa direção, disse, é isso, tenho que me fazer crer nisto. Estou indo nessa direção, vou direto nessa direção, não vou variar, vou nessa direção, sei que estou certo, vou nessa direção. Se estivesse naquela direção, me haveria desviado em direção ao Canadá, está vendo? Nesse instante, eu senti algo tocar no meu ombro, uma mão. Parecia a mão de um homem. Rapidamente me virei para ver. Não havia ninguém ali. Pensei, que foi isso? E aqui está a Bíblia diante de mim. Deus, meu guia e juiz, encontra-se aqui. Eu só ergui os olhos e exatamente atrás dessa direção, aquela neblina apenas se dissipou e que eu, para que eu pudesse ver a torre no topo da montanha, o furacão, afastando-me diretamente dela, no melhor da minha habilidade de caça, eu estava me afastando, ficando bem tarde no entardecer. Então, eu me voltei bem rápido, dirigindo-me assim, e agarrei o chapéu, ergui minhas mãos e disse, guia-me até o final, Deus, tu és o meu guia. Eu parti e tinha de subir direto, escarpas e tudo mais chegando lá, mas mais tarde escureceu, o veado saltando em minha frente e tudo mais. Não conseguia pensar em nada, senão ir para a montanha. Sabia que se pudesse chegar à torre, o senhor Denton e eu ajudaria a instalar aquela linha de primavera. Nós pregamos o fio telefônico desde a montanha Furacão por cerca de 3,5 milhas ou 4 direto até o acampamento. E descia direto por uma linha, por uma pequena trilha, mas a neve ali não podia distinguir a trilha. Está vendo? O vento soprando e tudo mais. Estava escuro na nevasca. Ainda não tinha como saber onde estava. A única coisa que eu sabia fazer, depois que escureceu, eu sabia que ia uma direção direto para a montanha, para cima, porque eu não devia subir a montanha. E a torre se encontrava exatamente no topo da montanha. Eu tinha que descer 6 milhas para chegar lá. Somente pense que aquela neblina se dissipando 6 milhas, só um buraco, até que eu pudesse vê-la. Então eu levava meu rifle nesta mão e mantinha esta mão erguida, porque eu tinha pegado o fio, as árvores assim descendo e os fios telefônicos lá na cabana, até a cabana, de modo que eu pudesse conversar com sua esposa, com minha esposa. Eu ia ajudá-la a tirar dele. Estava com a mão erguida assim, dizendo, ó Deus, deixa-me tocar essa linha. Caminhava e meu braço ficava tão dolorido, cansado, que mal conseguia sustentá-lo. Eu tinha de ir, e mudava a arma e punha nessa, recuava alguns passos para ter certeza de não ter perdê-lo, e erguia a mão, começava a andar, caminhar, ficando tarde, escuro, vento soprando. Oh, eu agarrava um galho e dizia, ele? Não, não é, não é. Oh, isto dá, não deixe isso dar um som incerto. Após algum tempo, quando estava prestes a desistir, minha mão atingiu algo. Oh, que coisa. Eu tinha sido encontrado. Quando estava perdido, eu me agarrei àquele fio e abaixei o rifle na mesma hora. Tirei o chapéu da cabeça e fiquei ali. Disse, oh, Deus, que sentimento é ser encontrado quando se está perdido. Disse, direto para baixo até o final deste fio. Eu nunca o largarei. Eu me agarrarei a este fio. Ele me guiará direto até onde tudo que é preciso para mim, precioso para mim nessa terra, se encontra bem ali embaixo. Minha mulher e filhinho, freneticamente, não sabendo onde estou, não sabendo como acender o fogo, não sabendo o que fazer, os ventos soprando e galhos estalando e caindo das árvores, eu não me atreveria a soltar aquele fio. Eu segurei aquele fio até que ele me guiou direto até onde tudo que me era precioso na terra estava. Aquele foi uma horrível experiência, uma grande experiência encontrar minha saída, mas aquilo não foi metade disso. Um dia eu estava perdido em pecado. Eu fui igreja após igreja tentando encontrar algo. Fui aos Adventistas no sétimo dia, disseram-me, guarde o sábado, pare de comer carne. Fui à Batista, primeira igreja Batista, e ele disse, só se levante, diga-lhes que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, eu o batizarei, pronto. Não havia nada, mas um dia um pequeno barracão de armazenar carvão. Eu ergui minhas mãos e lancei mão de algo. Ou, permita-me dizer, algo lançou mão de mim. Era uma linha vital, o guia. E ele me conduziu seguro até aqui. Não vou tirar minhas mãos desse fio. Estou mantendo as mãos nele. Deixe que credos e denominações façam o que quiserem. Estou segurando o guia. Porque tudo que já esteve na terra e tudo que está no céu, que já teve significado precioso para mim, está no final dessa linha. E ele me trouxe segurança até aqui. Eu confiarei a ele o resto do caminho. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele vos guiará e vos conduzirá a toda. Amigos, isso me trouxe até onde estou hoje. E isso me faz o que sou. Eu posso alegremente apresentar isto a vocês. É o único guia que respeito do qual eu conheço alguma coisa para a terra aqui ou lá em cima. Ele é meu guia quando vou caçar, quando vou pescar. Ele é meu guia quando falo com alguém. É meu guia quando prego. Ele é meu guia quando durmo. E quando vier a morrer, ele se encontrará junto ao rio. Ele me guiará até o outro lado do caminho. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me corrigirão, me conduzirão ao outro lado do rio. Oremos. Pai Celestial, estou tão agradecido pelo guia, aquele que me conduz. Oh, algumas vezes, Pai, não consigo ouvi-lo ao meu redor, fico assustado. Eu o quero perto de mim, porque não sei em que tempo vou subir ao rio. Quero que ele esteja perto de mim. Nunca me deixe, Senhor. Não posso falar. Não posso pregar, não posso caçar na floresta, não posso pescar na margem, não posso dirigir meu carro. Não há nada que eu possa fazer sem ti. Tu és o meu guia. Quão alegre estou em dizer a essa congregação esta noite, como tu me guiaste em todas estas coisas. Como tu me trouxeste. Estive pensando outro dia, não mais do que há poucos anos, aqui de pé na rua, porque a minha família tinha agido errado. Ninguém falava comigo. Eu estava solitário, querendo companheirismo. Ninguém queria ter nada que ver comigo. Diziam, o pai dele é um fabricante clandestino de bebidas alcoólicas. E, Senhor, eu via que ninguém queria falar comigo e eu amo as pessoas, mas um dia, quando lancei mão dessa linha, agora eu peço, Senhor, eu tenho de sair de mansinho e ir para a mata para descansar um pouco. O que fez isto? Não personalidade, não instrução, eu não tenho nenhuma, mas fosses tu, Senhor. Tu, Senhor. Tu me tens permitido acertar no alvo, tu me permitiste apanhar o grande peixe, porque tu sabes que eu queria fazê-lo. Tu me deste pais e mães, tu me deste irmãos e irmãs, tu me deste meu fôlego, tu me deste uma esposa, tu me das família, tu és meu guia, Senhor. Permite-me segurar tua mão, nunca me deixe soltar. Se uma mão ficar cansada, eu apenas tocarei de mãos. Ajuda-me, Senhor. Agora que cada um aqui lance mão dessa mesma linha vital, Senhor, o Espírito Santo que é a nossa vida, o recurso doador de vida, e que Ele guie todos nós a essa terra feliz além, onde as labutas da vida terminam e nosso trabalho na terra está terminado. E então não haverá mais velhice, nem pessoas fracas. Não mais noites cansativas, não mais choro e oração, não mais apelos do altar. Mas seremos jovens ali para sempre. Enfermidade e tristeza não mais existirão, não haverá mais pecado. Viveremos na justiça de Deus por todas as eras que estão por vir. Através de uma eternidade incessante, concede isto, Pai. E agora, Pai, se houver alguém essa noite que nunca lançou mão dessa linha vital, que eles a encontrem agora mesmo. E que o Espírito Santo qual guiou, e posso dizer de coração, com a mão sobre a tua palavra, ele sempre esteve certo. Eu estou errado muitas vezes, mas ele está certo. Permite que ele permaneça comigo, Senhor. Permite que eu permaneça com ele. E que outros aqui que não conhecem esta noite, que eles lancem mão da sua mão imutável, de modo que possam ser guiados. E algum dia nós chegaremos ao rio. Vai estar nebulosa naquela manhã também. O velho mar estará rugindo, o velho Jordão, as ondas golpeando, a morte sufocando-nos a vida. Mas, Deus, eu não estarei assustado. Há muito tempo eu resolvi esse assunto. Só quero tirar o capacete como um guerreiro e virar-me e olhar para o caminho atrás, para ver aonde a linha me guiou. Ver todas as matas que atravessei, todo trecho de arbusto espinhoso e toda a pilha de pedras que me feri, mas segurando o fio, como tu disseste, o poeta disse, alguns através de águas e alguns através de enchentes, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. E quero tomar isso, a velha espada aqui que me protegeu ao longo da estrada, enfiá-la de volta em sua bainha, gritar, Pai, envia o barco para cá esta manhã. Estou indo para casa. Tu estarás lá, Senhor. Tu prometeste, tu não podes falhar. Abençoe cada um que está aqui agora. Se eles não sabem como segurar esta linha e nunca a tocaram, que santas mãos se ergam agora, que querem mãos desejosas que toquem na linha vital e os conduzam ao desejo de seus corações, perfeita paz e satisfação, descanso em Cristo. De cabeça inclinada, haveria mãos que seguiriam e diriam, permite-me, segura minha mão. Oh, Deus os abençoe. Quando o caminho estiver sobrio, o precioso Senhor fica perto. Quando minha vida estiver findando, junto ao rio, guia meus pés, segura minha mão, toma minha mão, precioso Senhor, guia-me adiante. Haveria outro que queria sua mão, eu diria, Senhor, quero sentir o toque da linha vital essa noite. Quero sentir que Cristo perdoou meus pecados e quero ser uma nova criatura desta hora em diante. Deus abençoe. Haveria outro que diria, deixe-me perder a noção de me encontrá-la, Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, isso é certo. Deus abençoe, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, irmão. Deixe-me simplesmente perder todo o meu conhecimento. Deus abençoe, irmão. Não confie em esquemas feitos pelo homem. Siga o guia, ele os conduzirá a toda a verdade. Guia-me, Senhor Jesus. Guia-me, Deus abençoe. Lá, ó, muitas mãos erguidas, querendo salvação. Agora, o altar está aqui. Não se pode chamar o altar, porque pessoas encontram-se nele. Mas ele está bem aqui. Você sabe muito bem quando ergueu a mão. Algo aconteceu no seu coração. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Você faz isso sinceramente? Então, há um tanque aqui cheio de água. Haverá tempo de sobra para o batismo. Oremos. Nosso Pai Celestial, essa pequena mensagem entrecortada esta noite por meio de uma voz rouca, o Espírito Santo deve ter ido a algum lugar. Ele foi aonde foi designado e há muitos, Senhor, esta noite, cerca de 15 ou 20 ergueram as mãos, querendo dizer que precisam do guia. Eles perceberam que estavam tentando enganar a si mesmo, estavam tentando dizer que estavam bem, mas lá no fundo sabem que não estão. E eles querem sentir-te, Senhor. Eles querem o guia, querem se inscrever. Tu nunca estás sobrecarregado. querem escrever por essa viagem. Eles não sabem como chegar lá. Ninguém sabe como levá-los lá. Tu és o único. Eles estão vindo em busca do guia provido por Deus, o Espírito Santo. Eles ergueram as mãos. O Espírito Santo é guia. Desce sobre eles. Perdoa todo o pecado, suas iniquidades. Induze-nos ao corpo de Cristo esta noite. Introduze-nos onde possa sentir a corrente de Deus fluindo através desta linha que conduzirá ao Jordão e através do Jordão à Terra Prometida. Que eles sigam logo atrás da palavra. A palavra diz: arrependa-se. E então seja batizado em nome de Jesus Cristo. Que eles não tentem isso de alguma outra maneira. Que sigam exatamente atrás da palavra, porque Ele é aquele que os guiará. Eles são os degraus de subir até lançarmos mão do guia. Concede isso, Senhor, que eles sejam teus. Estão em tuas mãos agora como troféus. Ninguém pode arrancá-los. E eu creio que tu os levarás como pessoas salvas. E creio que eles ergueram as mãos. Eles não poderiam ter feito isso em si mesmo sem que algo tivesse lhes falado. Fosses tu, Espírito Santo, e guia, e eles veem a hora que está se abreviando e a neblina está vindo sobre a terra. Grandes credos e coisas tais estão se unindo, igrejas estão se confederando, unindo-se. E, ó Deus, como estão tentando dizer, todo aquele que tem uma peculiaridade terá de partir daqui e ir para o Alasca. E todas essas coisas que estão ameaçando, isso não é novo para nós. O grande guia nos mostrou isso na vereda da palavra. Estamos apenas passando por essa parte dela. Deus, Pai, Tu lhes falaste esta noite, eu os dou a Ti agora como troféus da Tua palavra. Em nome de Jesus. Agora postos no púlpito aqui, Pai, há lenços que são para pessoas enfermas. Alguns bebezinhos, talvez, alguma mãe, alguma irmã, algum irmão. Até mesmo pequenos grampos de cabelo presos neles. E agora eu os seguro perto de mim. Agora somos ensinados na Bíblia que levaram o corpo de Paulo lenços e aventais, e pessoas enfermas eram curadas, espíritos imundos saíram das pessoas. Nós compreendemos, Senhor, que Paulo era não só o homem, mas a unção do Espírito Santo que estava nele. E a fé que as pessoas tinham do que ele era teu apóstolo. Agora, Paulo foi tirado de nós, mas não o guia. Ele ainda está aqui. E, Deus, rogo que tu abençoes esses lenços e que o guia os conduza ao lugar, aquela de completa rendição, como foi nos dito novamente, enquanto Israel estava seguindo o seu guia e chegaram ao Jordão, o Mar Vermelho, melhor dizendo. Eles foram parados exatamente na linha do dever. E o guia os conduziu até lá. Para quê? Para mostrar a sua glória. E quando todas as esperanças se haviam ido, então Deus olhou para baixo, através daquela coluna de fogo, e até mesmo o velho Mar Morto se assustou e rolou para trás. E houve uma vereda que foi feita para Israel caminhar até a Terra Prometida. Verdadeiramente, Senhor, Tu ainda és o mesmo. Essas pessoas talvez sejam cristãs, talvez estejam exatamente no caminho do dever, mas foram trazidas a este lugar apertado, onde a enfermidade as encurralou. Olha para baixo através do sangue de Jesus esta noite, aquele diabo se assustará, ele recuará. Teus filhos passarão para a promessa de boa saúde. Concede isso, Pai. Eu vos envio do meu corpo ao deles, em nome de Jesus Cristo. Eu os elevo a essa congregação perante a Ti. Pela fé eu vos elevo até o glorioso altar de Deus, lá no céu, por todo o desejo de enfermidade. Por todo o desejo de enfermidade, o que quer que eles tenham que esteja errado, o que quer que seja errado na vida deles, em qualquer área, Deus, purifica-os, faz os teus, cura-os, Pai, e que o poder que ressuscitou Jesus da sepultura vivifique seus corpos mortais e os torne novas criações em Cristo. Dá-lhes boa saúde e força para servir-te. Lembra-te de mim, ó Senhor, sou teu servo. Ajuda-me encontrando minha necessidade de oração e rogo que o Espírito Santo nos guie e nos use e nos conduz até o dia em que vejamos Jesus Cristo face a face em sua gloriosa vinda, quando encontrarmos nos ares no arrebatamento. Em nome de Cristo pedimos isto. Amém.
Eu amo. Vocês amam? porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Agora, se não amam uns aos outros que viram, como vão amar aquele a quem não viram? Agora, quando cantarmos Eu Amo, vamos dar ao nosso próximo cordial aperto de mão de amor. Eu o amo. Deus o abençoe, irmão Nevo. No madeiro do Calvário. Agora ergamos as mãos a Ele. Eu o amo. Eu o amo. Porque Ele primeiro me amou. E comprou-me a salvação. No madeiro do Calvário. Por um bom cântico, vocês gostariam de ouvir um? Entendo que temos um dirigente de cânticos evangelista aqui de Indianápolis. Creio que ele canta no Tabernáculo Cato, certo? Muito bem, ele é do Tabernáculo Cato. Quantos se lembram de E. Howard Cato? Oh, que coisa! Deus descanse sua alma preciosa. Homero do Ar, uma mulher que eu adorava ouvir cantar mais do que praticamente qualquer um que já ouvi cantar. Foi a senhora Cato cantando antes de sair do seu quarto esta manhã. Você pensou em orar em nome de Cristo, nosso Salvador, como um escudo hoje? Bem do outro lado da rua ali, certa manhã, uma pequena velha casinha de dois cômodos, eu me levantei, ia entrar e acender o fogo. O fogão não acendia. Eu tentava fazê-lo pegar, o vento descia, apagava a coisa e estava frio, eu estava quase congelando, ageado sobre o piso, tentando fazer aquele pequeno fogão de lata pegar, chaminé. E eu estava tentando, e a vela madeira estava úmida e não pegava fogo. Pensei, oh, que coisa, entrarei novamente. Tinha de ir trabalhar abandonando aquele velho fogão assim. Eu estendi a mão, liguei o rádio e ele começou a cantar antes de sair do meu quarto esta manhã. Você se lembrou de orar? Eu simplesmente caí no chão em nome de Cristo nosso Senhor. Salvador, como um escudo hoje. Oh, como adoro ouvir essa mulher. Quando atravessar o rio algum dia, creio que eu verei a senhora Cato sentada lá. Eu sempre marquei um encontro deste lado do rio. Há uma árvore perene, você sabe, a árvore da vida. Do outro lado do rio há um coro angelical que canta dia e noite. Porque não há noite lá, canta o dia todo. Veja, vou conseguir um lugar para mim simplesmente sentar e ouvir. Creio que eu verei a senhora Cato lá cantando.